O título dessa breve ministração da palavra é Cristo é a Palavra. Bom, para quem não sabe, hoje é celebrado em nosso meio o Dia da Bíblia, hoje. E a nossa espiritualidade, ela deve ser fundamentada na Palavra de Deus. Por quê? Porque a Palavra de Deus, ela é a nossa suprema regra de fé e prática. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, a maneira como agimos, tudo isso precisa ser inspirado e a partir da Palavra de Deus. E nós, para isso, nós precisamos sempre ter esse desejo e esse anseio de nos alimentarmos dessa Palavra, de vivenciarmos essa palavra, de refletirmos essa palavra e de dar liberdade para que essa palavra seja verdade também a partir da nossa vida. E se aproxima também uma das datas mais importantes da cristandade, que é marcada pelo nascimento de Cristo. Então, as duas datas mais importantes do cristianismo é o nascimento de Cristo, o Natal, e a Páscoa, que é onde acontece a entrega do Senhor Jesus, Ele se entregando em nosso lugar, para que por meio do Seu sacrifício, da Sua morte, da Sua redenção, da Sua ressurreição, nós pudéssemos desfrutar de vida, que a nossa vida pudesse ter sentido, que a vida pudesse valer a pena. Mas nós estamos diante do Natal, então essa data precisa ser sim vivenciada, refletida, e não nos perdermos em meio às muitas luzes, em meio às muitas músicas, em meio a um período de festas, não nos perdermos do real sentido dessa data. Mas acontece que, quando nós folheamos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que do início ao fim, ela fala de Cristo. A Bíblia é do início ao fim, o centro de toda a Escritura Sagrada. Tem um nome, que é Jesus Cristo. Ele é o centro das Escrituras Sagradas. E é muito interessante nós olharmos nessa dimensão que até mesmo aqueles textos, aqueles livros que não falam claramente acerca de Cristo, mas que ali tem um sentido de ali estar. E na completude da Escritura Sagrada, Cristo Jesus, porque essa é a mensagem da palavra de Deus. Olha o que nos diz João 1, versículo 1 e 2. Evangelho de João, versículo 1 e 2 do capítulo 1. Eu vou ler na NVT. E já que nós estamos falando de palavra, da palavra, é muito interessante como aparece na NVT, porque diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Nas versões mais antigas vai falar o verbo, mas eu peguei propositalmente a NVT que vai trazer aqui a palavra, porque Cristo é a palavra. A palavra não somente fala dele, a palavra é ele. Ele é também a palavra. Ele é a centralidade da palavra, o verbo encarnado, a perfeita expressão de Deus. E nele se cumpre as Sagradas Escrituras. É em Jesus que tem a sua completude. É muito interessante, no Evangelho de Lucas, eu te convido a me acompanhar nessa leitura, capítulo 4, versículo 16 a 21, que aqui Jesus ele chega a uma sinagoga, ele abre um texto muito conhecido deles e que muitos certamente não entendiam, e ele chamou atenção aqui, certamente ele chamou atenção. Lucas 4, versículo 16 a 21, diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume. Um adendo aqui, ó. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Nós precisamos congregar, nós precisamos ter esse costume, esse hábito. Jesus, ele tinha todas as razões para não concordar, porque o sistema religioso da época, tudo o que acontecia, tinha lá os seus equívocos, e ele mesmo contestou. Mas o texto aqui é muito claro dizer como de costume. Voltamos para a leitura do texto. E ele se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor." Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: "Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir." Eu fico imaginando como que isso aí não caiu no ouvido dos camaradas, né? Tanto que, se a gente continuar lendo, a gente vai ver que não foi com tanta simpatia e com alegria que eles receberam esse Senhor, que se cumpriu aqui essa palavra nesse tempo. Mas acontece que tudo aquilo que foi proferido antes de Jesus anunciava a chegada do Messias. E tudo aquilo que vem depois, nos apresenta aquele que veio e que resolveu o problema da separação do homem com Deus, que era marcada e caracterizada por conta do pecado. Então, diante do arrependimento, diante do Espírito Santo de Deus fazendo a obra que ele faz no coração do ser humano, onde ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esse homem se arrependendo e se entregando para Cristo, então acontece que essa mensagem que é dita depois, ela apresenta essa obra redentora que em Cristo se tornou possível. E quando nós temos sede da palavra, porque há muitas pessoas que têm essa sede da palavra, e glória a Deus por isso. Tem muitas pessoas que gostam, amam ouvir essa palavra, que têm um desejo de ouvir essa palavra, que quando essa palavra é partilhada, e fica ali com alegria, às vezes horas, numa conversa, num bate-papo, que quando escuta alguém abrir o coração, partilhar um problema, alguma adversidade, que percebe ali o momento de compartilhar essa palavra, e quando nós temos sede dessa palavra, é do próprio Cristo que nós temos sede. A palavra de Deus lá em Eclesiastes vai dizer que Deus, ele colocou no íntimo do ser humano um anseio pela eternidade. Então ninguém nesse mundo, ele vem para cá sem sentido, dizendo assim: "Ah, eu vou viver até o dia que acabar a minha vida." Não! O ser humano, ele sempre tem um grande ponto de interrogação, uma questão no seu coração de que há algo mais. Existe alguma coisa mais? E glória a Deus que há sim algo mais. Cristo Jesus é a resposta para toda a humanidade, para todo ponto de interrogação, porque é Ele que faz a nossa vida ter sentido. As Escrituras, elas testificam de Cristo, e é o que Ele mesmo diz lá em João 5,39. E nós precisamos, meus amados, prezar sempre pela palavra de Deus, que esta nos apresenta a vida e a obra de Jesus Cristo. E como nós podemos fazer isso? Apenas mergulhando na intimidade com Deus, por meio da sua palavra, por meio da vivência nas Escrituras, por meio da vivência junto ao corpo de Cristo, à igreja. E é somente assim que nós podemos mergulhar nessa intimidade, desfrutar e saciar essa sede que a nossa alma tem de Deus. É somente buscando nele, é somente o encontrando, e ele se oculta no corpo de Cristo, ele se oculta na vida do irmão, ele se oculta na vida do necessitado, ele se oculta muitas vezes em uma pessoa que chega até nós na igreja por meio de um abraço e dizendo que está orando por nós e muitas vezes nos acolhendo. E a gente sentindo essa completude, sentindo esse acolhimento que Cristo nos proporciona, porque é assim que Ele faz. Cristo, Ele está em nós, mas Cristo, Ele também está no outro. João 7, versículo 37 e 38, lá vai dizer assim, acerca dessa sede. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas aí a gente precisa entender que não é só esse discurso de que quanto Deus mais, melhor. Ah, não está falando de Deus, então eu estou ali. Ah, chegou ali, não falou de Deus. Está um jeitinho diferente, mas está falando de Deus. Não, aqui está dizendo que não é crer do nosso jeito, é crer como diz a Escritura. Então é a partir da Escritura que nós podemos desfrutar de um relacionamento autêntico com Deus. Não é de uma forma nova, não é de uma forma inédita, não. É a partir de um livro que já tem muito e muito, muito tempo, que vira e mexe, sai mais uma versão, mais uma adaptação, mas que é um livro muito antigo, porque é como diz a Escritura. É no nome de Jesus, meus amados, que nós temos vida. É no nome dEle que nós oramos, porque Ele nos ensina a orar e pedir em nome de Jesus. É por Ele que nós vivemos, é para Ele que nós voltaremos. Então nós percebemos que por meio da palavra, do início ao fim, da nossa vida, do início ao fim, é dEle que nós viemos e é para Ele que nós voltaremos. E nós precisamos viver correspondendo ao plano de Deus para as nossas vidas. A Escritura de Deus, a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus em linguagem humana, é a revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, e ela revela a mente de Cristo. Através dela, nós podemos conhecer a Deus e a sua vontade para as nossas vidas. A Bíblia, é muito interessante isso, porque ela foi escrita num período aproximado de 1.600 anos. Por mais de 40 autores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E acontece que se você pegar a Bíblia de cabo a rabo, do começo ao fim, não tem contradição nenhuma. A Bíblia se completa. É uma linguagem única. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela não pode de maneira nenhuma ser relativizada. Ela é absoluta. Ela é absoluta, nela não há nenhuma contradição. A contradição se encontra muitas vezes no coração do ser humano, que não se submete a viver conforme a palavra de Deus por conta do pecado que é imputado na sua vida. O pecado original, aquele pecado que nós herdamos lá de Adão e que vem passando através de toda a geração humana. E é por conta disso que muitas vezes nós nos deparamos em contradições, mas na palavra não há nenhuma contradição. João Calvino, ele disse assim acerca da Bíblia: a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Eu acho muito linda essa frase de Calvino. É necessário ter a palavra presente nas nossas músicas, nas nossas literaturas, nas nossas vivências, nos nossos relacionamentos. A verdadeira vida está naqueles que permitem que a Bíblia continue sendo a palavra de Deus, que se completa na pessoa de Jesus Cristo. E sobre esses, Ele derrama graça e misericórdia, porque é assim que Deus age. A nossa identidade, meus amados, a única maneira de nós chegarmos a essa conclusão, a essa descoberta, a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, está nele, e somente nele. Nós somos cristãos por causa do Cristo. A palavra fala dele, a palavra se cumpre nele, porque ele é a palavra. Orígenes, um dos pais da igreja, logo no início de tudo, ele também tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a Escritura é o corpo único e perfeito do Verbo. Olha que coisa linda! A Escritura é o corpo único e perfeito do Verbo. A palavra de Deus é o maior presente, o maior legado que nós podemos deixar para aqueles que virão depois. Às vezes nós nos preocupamos muito com os nossos filhos, com os pequenos, sempre preocupado em deixar alguma coisa. E a principal coisa que nós precisamos transmitir, deixar para eles, é a palavra de Deus. É a palavra, essa palavra viva e eficaz. Que o nosso prazer esteja na vivência da palavra de Deus. Que ela sempre ocupe um lugar de honra em nossas vidas, em nossos corações, nos nossos relacionamentos, na nossa devoção. Que não percamos de vista e principalmente de vivência uma devoção autêntica e íntima com a palavra de Deus, seja no ajuntamento, seja nos nossos lares, seja nos nossos afazeres. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz que ilumine o nosso caminho. Como bem diz o Salmo 119, versículo 105. Amém?